Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa neste domingo 26 de janeiro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvonei José. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco, o Evangelho é nosso alimento cotidiano. Cerca de 6.500 fiéis participaram na Basílica Vaticana da missa presidida pelo Papa na ocasião do Domingo da Palavra de Deus. Durante a celebração, o pontífice conferiu o Ministério do Leitorado a 40 leigos de vários países. Podemos saber tudo sobre Jesus, mas ainda assim não reconhecê-lo, o Papa, durante o Ângelus deste domingo. Francisco recordou as crises no Sudão e na Colômbia. Recordou ainda o Holocausto, erradicar a chaga do antissemitismo. A Páscoa seja celebrada na mesma data por todos os cristãos. Na véspera da Basílica de São Paulo fora dos muros, Francisco garantiu que a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos decidirem. A reflexão para o terceiro domingo do Tempo Comum e Antônio Cardoso na canção e a prece, Move-te em mim. Neste domingo 26 de janeiro, o Papa Francisco, após presidir a missa na Basílica de São Pedro, também se encontrou com milhares de fiéis e peregrinos para a oração mariana do Ângelus na Praça São Pedro. Em sua reflexão, inspirada no Evangelho de Lucas, o Santo Padre recordou o momento em que Jesus, na sinagoga de Nazaré, leu a passagem do profeta Isaías e proclamou: "Hoje se cumpriu esta escritura", anunciando sua missão evangelizadora e libertadora enquanto Messias. Francisco ressaltou o impacto dessa declaração entre os conterrâneos de Jesus que, por conhecê-lo como o filho do carpinteiro, não conseguiam aceitar sua identidade como Cristo.
Pensavano di conoscerlo troppo bene e questo invece di facilitare l'apertura della loro mente e del loro cuore li bloccava come un velo che oscura la luce.
Eles pensavam conhecê-lo bem demais e isso, ao invés de abrir suas mentes e corações, os bloqueava como um véu que obscurece a luz, observou o Papa. O Papa destacou que essa atitude dos nazarenos ainda pode ser vista em nossos dias.
Anche noi siamo interpelati dalla presenza delle parole di Gesù. Anche noi siamo chiamati a riconoscere in lui il figlio di Dio, nosso Salvatore.
Também nós somos interpelados pelas palavras e pela presença de Jesus. Às vezes pensamos que já o conhecemos, que não há nada de novo a descobrir, porque crescemos com ele, no catecismo, na paróquia ou em um país de cultura cristã. Segundo Francisco, esse senso de familiaridade pode nos impedir de reconhecer a singularidade de Cristo e sua mensagem.
Riconosciamo che lui è il portatore di un annuncio di salvezza che nessun'altro può darci.
Reconhecemos que Jesus traz uma mensagem de salvação que ninguém mais pode nos dar. Sentimos que, de algum modo, também somos pobres, prisioneiros, cegos e oprimidos, necessitados de sua graça? Questionou o pontífice. Ao concluir sua reflexão, o Papa confiou os fiéis à intercessão de Maria, Mãe de Deus, pedindo sua ajuda para redescobrir Jesus. Ao final do Ângelus, Francisco manifestou sua preocupação com as crises no Sudão e na Colômbia.
O conflito em curso em Sudão, iniciado em abril de 23, sta causando la più grave crisi umanitaria nel mondo, con conseguenze drammatiche anche nel Sud Sudan.
O conflito em andamento no Sudão, que começou em abril de 2023, está causando a mais grave crise humanitária do mundo, com consequências dramáticas também no Sudão do Sul. Estou próximo dos povos de ambos os países e os convido à fraternidade, à solidariedade, a evitar qualquer tipo de violência e a não se deixarem instrumentalizar. O pontífice renovou seu apelo às partes em conflito no Sudão para que cessem as hostilidades e aceitem sentar-se à mesa de negociações.
Sorto la comunità internazionale a fare tutto il possibile per arrivare gli aiuti umanitari necessari agli sfollati e aiutare i belligeranti a trovare presto strade per la pace.
Exorto a comunidade internacional a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para levar a ajuda humanitária necessária às pessoas deslocadas e ajudar os beligerantes a encontrarem rapidamente o caminho da paz. Em relação à Colômbia, o Papa afirmou acompanhar a situação no país, especialmente na região de Catatumbo, onde os confrontos entre grupos armados causaram a morte de muitos civis e o deslocamento de mais de 30 mil pessoas. Expresso minha proximidade e rezo por eles. Em menos de uma semana, a onda de violência, a pior dos últimos tempos, deixou 100 mortos e 32 mil desabrigados na região de Catatumbo, no departamento do norte de Santander, na fronteira com a Venezuela. Os combates são entre guerrilheiros do Exército de Libertação Nacional e organizações dissidentes afiliadas às extintas Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, FARC. Os bispos colombianos expressaram profunda tristeza pela grave crise humanitária e pediram a cessação das hostilidades e a retomada das negociações com determinação. Também foi convocado um dia especial de oração pela paz neste domingo. Ainda em seus apelos, Francisco recordou a celebração no último domingo de janeiro do Dia Mundial dos Doentes de Hanseníase, encorajando quem trabalha nesta área a prosseguir seus esforços, ajudando também quem se cura a se reinserir na sociedade. Que não sejam marginalizados. Outro momento do Ângelus foi a presença ao lado do Papa de um menino pertencente à Ação Católica, cujos membros participaram da Caravana da Paz e concluíram seu encontro em Roma. Por fim, o pontífice saudou os presentes, de modo especial, os participantes do Jubileu dos Comunicadores.
Lhe exorto a ser sempre narradores de esperança.
Eu os exorto a serem sempre narradores de esperança, disse Francisco. Erradicar a chaga do antissemitismo e de todas as formas de perseguição religiosa. Esse foi o apelo do Papa ao final do Ângelus deste domingo, ao recordar a celebração, em 27 de janeiro, do Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto. Nesse ano de 2025, recordam-se os 80 anos da libertação do campo de concentração de Auschwitz.
L'orrore dello sterminio di milioni di persone ebree e di altre fede avvenuto in quegli anni non può essere né dimenticato né negato.
O horror do extermínio de milhões de judeus e pessoas de outras religiões durante esses anos não pode ser esquecido nem negado, disse Francisco, citando a poetisa húngara Edith Bruck, que vive em Roma e com quem já se encontrou algumas vezes.
Ricordiamo anche tanti cristiani, tra i quali numerosi martiri.
Também nos lembramos de muitos cristãos, entre eles muitos mártires. Renovo meu apelo para que todos trabalhem juntos para erradicar a chaga do antissemitismo, juntamente com todas as formas de discriminação e perseguição religiosa. Vamos construir juntos um mundo mais fraterno e mais justo, educando jovens para que tenham um coração aberto a todos, na lógica da fraternidade, do perdão e da paz, concluiu o Papa. Papa Francisco, o Evangelho é nosso alimento cotidiano. Cerca de 6.500 fiéis participaram na Basílica Vaticana da missa presidida por Francisco, por ocasião do Domingo da Palavra de Deus. Durante a celebração, o pontífice conferiu o Ministério do Leitorado a 40 leigos de vários países. O Papa presidiu a Santa Missa na Basílica de São Pedro por ocasião da sexta edição do Domingo da Palavra de Deus, com a participação de milhares de jornalistas de mais de 130 países, presentes em Roma para o Jubileu dos Comunicadores. Na homilia, o pontífice refletiu sobre o Evangelho deste terceiro domingo do tempo comum, em que Jesus diz na sinagoga de Nazaré: "Cumpriu-se hoje esta passagem da Escritura que acabais de ouvir. Ele é a palavra viva, em quem toda a Escritura encontra o seu pleno cumprimento", explicou o pontífice. "E nós, no hoje da Sagrada Liturgia, somos seus contemporâneos, também nós, cheios de admiração, abrimos o coração e a mente para o escutar."
Ho detto una parola, stupore. Quando noi sentiamo il Vangelo, le parole di Dio, non è soltanto ascoltarle, capirle, deve arrivare al cuore e produrre quello che ho detto stupore.
Eu disse uma palavra, admiração. Quando nós ouvimos o Evangelho, as palavras de Deus, não se trata somente de ouvir, compreender, não. Deve chegar ao coração e produzir o que eu disse, admiração. A palavra de Deus sempre nos deslumbra, sempre nos renova, entra no coração e nos renova sempre. Francisco, então, identificou 5 ações que caracterizam a missão do Messias. Antes de mais, ele é enviado para anunciar a boa nova aos pobres. Eis o Evangelho, a boa nova que Jesus proclama. O reino de Deus está próximo. O Senhor vem visitar o seu povo, cuidando dos humildes. Esse Evangelho é palavra de compaixão que nos chama à caridade, a um generoso compromisso social. A segunda ação de Cristo é proclamar a libertação aos cativos. O mal tem os dias contados, porque o futuro pertence a Deus. Jesus nos redime de toda a culpa e liberta o nosso coração de todas as amarras interiores. Esse Evangelho é palavra de misericórdia que nos chama a ser testemunhas apaixonadas de paz, solidariedade e reconciliação. A terceira ação é dar aos cegos a recuperação da vista. O Messias abre-nos os olhos do coração, muitas vezes ofuscados pelo fascínio do poder e da vaidade. Doenças da alma. Esse Evangelho é palavra de luz que nos chama à verdade e à coerência de vida. A quarta ação de Jesus é mandar em liberdade os oprimidos. Nenhuma escravidão resiste à ação do Messias, que nos faz irmãos no seu nome. Esse Evangelho é palavra de liberdade que nos chama à conversão do coração. Por fim, a quinta ação. Jesus é enviado a proclamar um ano favorável da parte do Senhor. É um jubileu, como este que iniciamos, preparando-nos com esperança para o encontro definitivo com o Redentor. Esse Evangelho é palavra de alegria, que nos chama a caminhar como peregrinos em direção ao reino de Deus.
Fratelli e sorelle, na domenica dedicata in modo speciale alla parola di Dio, ringraziamo il Padre per aver rivolto a noi il suo Verbo, fatto uomo per la salvezza del mondo.
Irmãos e irmãs, no domingo dedicado de modo especial à palavra de Deus, agradecemos ao Pai por nos ter dirigido o seu Verbo, feito homem para a salvação do mundo, exorta o Papa. Quando lemos, rezamos e estudamos as Escrituras, não recebemos apenas informações sobre Deus, mas acolhemos o Espírito que nos recorda tudo o que Jesus disse e fez. O Santo Padre reiterou sua recomendação de sempre termos conosco uma edição de bolso do Evangelho para, durante o dia, ler um ou dois versículos e meditar. Assim, o pedido de Francisco é para que respondamos com ardor ao alegre anúncio de Cristo. Com efeito, o Senhor não nos falou como a ouvintes mudos, mas como a testemunhas, chamando-nos a evangelizar em todos os tempos e lugares. Na sequência, Francisco conferiu o ministério do leitorado a 40 fiéis leigos, homens e mulheres de diferentes nações, sendo 4 do Brasil, e reforçou o que disse na homilia de sempre levarem consigo o Evangelho. Este é o nosso alimento cotidiano. Ao final da missa, foi distribuída uma cópia do Evangelho de Lucas a todos os presentes. Acreditamos na comunhão entre os cristãos? Esta foi a pergunta feita pelo Papa Francisco na homilia das vésperas celebradas na tarde deste sábado, 25 de janeiro, na Basílica de São Paulo, fora dos muros, no dia em que a Igreja celebra a conversão do apóstolo. Trata-se de uma cerimônia tradicional na presença de autoridades e outras confissões que encerra a Semana de Oração da Unidade dos Cristãos. A homilia do pontífice foi inspirada no episódio do Evangelho de João 11, 21, que narra o encontro entre Jesus e Marta após a morte de Lázaro. Este trecho nos ensina que, mesmo nos momentos de profunda desolação, não estamos sós e podemos continuar a ter esperança.
Jesus dá uma vida anche quando sembra que ogni esperança sia svanita. Dopo una parte dolorosa, una malattia, una delusione amara, un tradimento subito o altre esperienze difficili.
Jesus dá vida, mesmo quando parece que toda a esperança desapareceu. Depois de uma perda dolorosa, uma doença, uma amarga desilusão, uma traição ou outras experiências difíceis, a esperança pode vacilar. Mas o Evangelho nos diz que com Jesus a esperança renasce sempre, porque Ele sempre nos reergue das cinzas da morte, dando-nos a força para retomar o caminho e recomeçar. Para Francisco, isso é importante também para a vida das comunidades cristãs e para as relações ecumênicas, onde, por vezes, podemos nos sentir desanimados perante o resultado do nosso esforço. O ecumenismo não é feito de atos práticos para uma melhor compreensão. Há o Espírito que nos guia neste caminho e o Senhor virá, recordou o Papa. Acreditamos nisso? Queridos irmãos e irmãs, jamais nos esqueçamos. A esperança não decepciona. A esperança nunca decepciona. A esperança é aquela corda a qual nos seguramos com a âncora na praia. E esta jamais decepciona.
Questo messaggio di speranza è al centro del giubileo che abbiamo iniziato.
Essa mensagem de esperança está no centro do jubileu, lembrou o Papa. Nesse mesmo ano celebra-se o aniversário dos 1700 anos do primeiro grande concílio ecumênico de Niceia, que se esforçou para preservar a unidade da Igreja num momento difícil. Naquela ocasião, os padres conciliares aprovaram por unanimidade o credo, que muitos cristãos ainda hoje recitam todos os domingos durante a Eucaristia.
Questo credo è una professione di fede comune che va oltre a tutte le divisioni che nel corso dei secoli hanno ferito il corpo di Cristo.
Trata-se de uma profissão de fé comum que vai para além de todas as divisões que feriram o corpo de Cristo ao longo dos séculos. Portanto, o aniversário do Concílio de Niceia representa um ano de graça, uma oportunidade para todos os cristãos que recitam o mesmo credo e acreditam no mesmo Deus. Recuperemos as raízes comuns da fé, preservemos a unidade. Esse aniversário, prosseguiu, não deve ser celebrado apenas como memória histórica, mas também como compromisso de testemunhar a crescente comunhão entre os cristãos como um convite a perseverar no caminho rumo à unidade. De modo providencial, este ano, a Páscoa será celebrada no mesmo dia, tanto no calendário gregoriano como no juliano, lembrou o Papa, renovando seu apelo para que esta coincidência sirva de estímulo para que se chegue a uma data comum para a Páscoa. A propósito, Francisco garantiu que a Igreja Católica está disposta a aceitar a data que todos decidirem, uma data da unidade. E então concluiu:
Care sorelle, cari fratelli, questo è il tempo di confermare la nostra professione di fede nell'unico Dio e trovare in Cristo Gesù la via dell'unità.
Queridos irmãos e irmãs, esse é o momento de confirmar a nossa profissão de fé no único Deus e de encontrar em Cristo Jesus o caminho da unidade. Enquanto esperamos que o Senhor venha em sua glória para julgar os vivos e os mortos, nunca nos cansemos, diante dos povos, de dar testemunho do Filho unigênito de Deus, fonte de toda a nossa esperança. Antônio Cardoso, na canção e a prece, Move-te em mim.
O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move nesse lugar. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus neste lugar, move-te em mim, move-te em mim. Toca minha mente, meu coração, enche minha vida no teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito.
O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para pronunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois que Jesus fechou o livro e entregou ao ajudante, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura. Feliz quem pôde testemunhar esse gesto de Jesus, porque é o mesmo Espírito que nos move, que cura, que liberta, que nos ajuda a viver em paz. O Espírito de Deus está nesse lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aqui para libertar. Está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Move-te em mim, move-te em mim. Move-te, ah, Jesus. Ajuda-nos a mover que a nossa mente seja sempre em direção ao teu coração. Ajuda-nos nesse movimento para que possamos sempre ir de encontro àqueles que mais necessitam. Envia teu Espírito, Senhor, especialmente para que os vocacionados possam ir até as últimas consequências no seu ideal, Jesus. E é por isso que a gente diz: move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor, move-te em mim, doce Espírito, Deus Espírito, move-te em mim, vinde Espírito Santo.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço desse domingo, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, nesse mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um bom domingo e um bom início de semana.